Um outro grande desafio, então, e aí eu acho que eu venho complementar a minha fala, é que a gente precisa reconhecer também, sob perspectiva fiscal, que a gente está com uma dificuldade grande de investir no setor. Se a gente olhar o orçamento que o governo federal tem para o setor de saneamento, os recursos que a gente tem são insuficientes para tocar as obras que já estão em andamento hoje. Acho que é uma coisa importante de vocês saberem que a medida provisória não é a única coisa que é importante para o setor. A gente tem uma necessidade urgente para o setor, que é a capacidade de continuar investindo. Hoje, a título de ilustração para vocês, a gente tem lá na secretaria cerca de 370 milhões de orçamento que foi aprovado na LOA 2019. Eu precisaria, lá na secretaria, de cerca de 700 milhões, só para tocar as obras que estão em andamento. Então, eu tenho cerca de metade do que a gente precisaria para investir nas obras que estão em andamento. Significa que as obras que estão em andamento, se a gente não tiver um aumento no nosso orçamento, a gente consegue ir até junho desse ano. De julho para frente, a gente não tem orçamento. O cenário é pior ainda se a gente considerar alguns termos de compromisso que foram firmados lá atrás e que estão em ponto de iniciar obras e que, para eu poder autorizar o início de algumas obras, eu precisaria de 200 milhões a mais. Então, eu estou falando aqui que o orçamento que a gente tem é de cerca de 370 milhões e eu precisaria de, no mínimo, 1 bilhão para tocar o que está em andamento e para autorizar novas obras. Esse é um desafio. E a gente tem dificuldades para conseguir complementar esse orçamento. Então, a medida provisória ela vem também no sentido de entendermos que, hoje, os recursos públicos disponíveis para investir em saneamento, eles são muito escassos. E uma das grandes ideias da medida provisória é a gente poder trazer os parceiros privados para atuarem nos investimentos do setor naquilo que o poder público não consegue, porque não tem orçamento disponível. Então, se os senhores têm dificuldade lá nas prefeituras, nos governos estaduais, para ter orçamento, a gente também tem. E a medida provisória vem, de alguma forma, para suprir essa carência. Qual a nossa ideia? A gente precisa ter investimento público, precisamos sempre ter investimento público, afinal de contas, não é sempre que a gente vai ter viabilidade para o parceiro privado entrar, mas a gente precisa ter mais investimento privado. Para os senhores terem noção, pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, que está em consulta pública e fica aqui, então, para os senhores, caso queiram contribuir, está aberto o processo de consulta pública, a gente tem a necessidade de investir cerca de 600 bilhões nos próximos 15 anos. 600 bilhões. No ritmo que a gente tem de 300 bilhões por ano na Secretaria de Saneamento, a gente não vai chegar nesse número nunca. Então, para a gente caminhar para a universalização, precisamos de mais investimento. A medida provisória, cremos que ela vai nos ajudar nesse sentido. Feita a ressalva de proteger os municípios pobres e pequenos. Por fim, a questão de resíduos sólidos, existe uma ideia de aproveitar a própria medida provisória para flexibilizar os prazos atuais, né? A gente sabe que os prefeitos sofrem muito, como o Frank colocou, a questão da vigilância do Ministério Público, que cumpre o seu papel, mas ele cumpre o seu papel a partir da legislação que existe. Então, a gente tem uma reflexão grande e estamos levando como proposta ao Parlamento para que a gente possa flexibilizar esses prazos e considerar as diversidades regionais e locais para que essa situação, que é muito incômoda para os prefeitos, possa ser mitigada ao longo do tempo. Então, é uma proposta nossa que vai ser discutida também com o Parlamento. Então, 10C é isso que eu coloquei, preocupação com o pobre e pequeno, como a gente tratar esses municípios pobres e pequenos para que eles não fiquem desassistidos. Investimentos, temos uma dificuldade imensa, e cremos que a medida provisória pode nos ajudar a trazer novos recursos para o setor. E questão de resíduos sólidos, temos essa proposta para discutir com o Parlamento e já estamos em discussão com o relator de grande parte desses temas. Temos uma audiência pública na comissão lá no Parlamento amanhã, dia 11, hoje é dia 9, aconteceu uma, amanhã tem outra, dia 11, no próximo dia 16 temos a última audiência pública, então também quem quiser participar desse processo de discussão, a gente não apenas está aberto lá na secretaria para receber contribuições, mas também o próprio Parlamento está conduzindo o processo formal de debate para esse assunto ser bem discutido. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, secretário. Bom, então, como vocês puderam ver aqui, a visão do governo federal de estar buscando aperfeiçoar, né, essa medida provisória. Isso é ótimo a gente ter hoje essa visão de que, da forma como saiu, da forma como ela foi parar no Congresso, não é bom para o município. Então, isso já é um avanço. Agora, eu precisava saber de vocês. Esses são os três principais pleitos. Tem outros dois que a gente colocou também lá, que é, por exemplo... são seis emendas que a CNM conseguiu protocolar por meio do deputado Benes Leocádio, do PTC do Rio Grande do Norte. Então, isso garante que os nossos pleitos, eles obrigatoriamente vão ser discutidos no governo federal, no Congresso. E quando a gente tem o apoio do governo federal... facilita com que a gente tenha nossos pleitos atendidos. Aí eu preciso ouvir de vocês se vocês concordam com o que estão aqui e o que mais a gente pode aproveitar essa medida provisória, esse processo de aperfeiçoamento para a gente lutar por melhorias na área de saneamento básico. Então, eu vou pedir quem tiver sugestões que, por favor, levante a mão que a gente vai registrar aí ou não, se vocês querem, acham que, de repente, discordar de um desses pontos, enfim. Esse é o momento de vocês colocarem as demandas dos municípios de vocês para que a gente defenda durante o ano, né, todas essas melhorias necessárias. Então, está aberto aqui para quem quiser falar.
Bom dia a todos. Sou Cícero Vizer, vereador de Paulo Afonso, Bahia. Nobre secretário, presidente, amiga, meu município já está em processo de revitalização dos esgotos. A Embasa, que é a empresa que assume, está fazendo o processo do tratamento de esgoto. A cidade já está... Os bairros já estão completamente. A cidade ainda está faltando a muitos locais. Está tendo danos ambientais, por causa dos esgotos ainda que está jogado no Rio São Francisco, que está gerando um caos com uma planta chamada baronesa. Isso aí eu vou falar depois aqui na parte do meio ambiente. Nobre secretário, é de valia essas pautas que estão aqui presentes para todos os municípios da nossa cidade, do nosso Brasil. Queria que o senhor colocasse também aí, na pauta, a taxa, que, como você disse, que coloca de São Paulo, bota para o município pequeno, as pessoas do Nordeste, a minha área, do Norte da Bahia. A população não tem, às vezes, nem o que comer, você coloca uma taxa de 180% de esgoto. Então, essa reivindicação que eu peço a vocês, que coloque, nobre secretário, presidente, amiga da CNM, na pauta, para que seja discutido também, porque a nossa região é muito sofrida. E também tem vários municípios também no nosso Brasil que também vai passar por esse processo, que seja já colocado essa pauta da taxa de esgoto para ser analisada entre o secretário-presidente da Presidência da República. Muito obrigado, vocês, por colocar.
Nós não temos problema na cidade de Esteio sobre plano de nenhum dos planos, tanto o plano de saneamento quanto o plano de resíduo. Nós já temos nossos dois planos já aprovados no nosso município. Mas gostaria de alertar sobre a questão da privatização. Não só em município pequeno. Rio Grande do Sul, cidade de Uruguaiana. Lá foi privatizado e o povo daquela cidade está pagando por isso. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul a Corsan, que ela é estadual, né? E ela, Uruguaiana, com a privatização, diminuiu sim o recurso da Corsan, que faz todo o investimento nas cidades pequenas com o lucro das cidades grandes. Por isso, né? Eu gostaria de alertá-los dessa questão de abrir o olho. Às vezes a gente tenta fazer um beija-flor e faz um morcego, falando sobre a questão da privatização. Portanto, nós temos sim privatização em relação, assinamos no município a PPP na área de saneamento, né? Mas temos sim essa preocupação, que a privatização ela é boa em alguns aspectos, outras, principalmente na questão da água, ela é preocupante. Nós temos que nos preocupar, muitas vezes não é com nós, porque nós estamos, principalmente eu, já nos meus 60 anos, já estou de passagem, mas eu tenho que pensar na minha neta, daqui a uns anos ela não vai ter água para beber.
Bom, agradecer também o presidente, o prefeito Jaime Cruz, ele estava em outro compromisso, mas que bom que você conseguiu chegar para a gente fechar, então, a arena, prefeito. Bom, então, eu acredito que é isso. A gente está, então, posso dizer que a gente está bem representado com todos esses pleitos aqui, correto? A gente sabe que tem muita companhia estadual. A Corsan, por exemplo, é um excelente exemplo. A Sanepar é outro excelente exemplo. Mas eu tenho certeza que tem muito município aqui que não pode dizer, falar tão bem da sua companhia estadual. Que a gente sabe que tem muita companhia estadual falida, quebrada e que presta um serviço deficitário. Mas a gente tem que buscar, então, melhorar. E, de repente, uma concorrência com a iniciativa privada pode fazer com que a companhia estadual corra atrás e melhore o serviço que ela presta para o município, senão ela perde aquele serviço. Mas isso tem que ser feito de uma forma sustentável economicamente para todas as companhias estaduais. Porque exatamente não. E acontece, é real, a gente sabe, Saldanha Marinho, que é o município do presidente Harold, né, o presidente da CNM, ele, lembrei, Saldanha Marinho, ele tentou realmente levar a iniciativa privada e não houve interesse. Então, a gente não pode achar que a iniciativa privada vai resolver tudo, porque não vai. Mas a gente sabe também que a companhia estadual, em vários estados, ela também não resolve o problema. Então, o que a gente precisa tem que haver espaço para os dois atuarem e de uma forma que seja benéfica para a população, porque tem setores que chamam que a privatização seria vai afetar a conta de água, que fica mais caro, né, que não vai leva expansão do abastecimento de água para todos. Então, é importante a gente aproveitar esse momento para melhorar. Portanto, então, está validado esses pleitos. A gente pode dizer, então, que foi respaldado aqui na marcha a importância da medida provisória, mas com ressalvas, melhorando todos esses pontos para que a gente tenha benefícios para todos os municípios, para os pequenos, para o grande, para todos.